Olá, torcedor, está começando agora mais uma edição aqui do TimbuCast, no canal oficial do torcedor do Náutico, pós-jogo no ar, depois de menos uma vitória do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. O Náutico cedeu o empate, ficou no 1-1 com a equipe do Guarani, em jogo realizado no Estádio dos Aflitos, frustrando, né, mais uma vez a expectativa do time, pelo menos momentaneamente, ingressar novamente no G4 da segunda divisão do Campeonato Brasileiro desta temporada. Bem, pessoal, antes da gente começar a análise, eu já estou com o Chapo, né? Atos não sabe se vai participar ou não, que ele está deprimido. Vou fazer um convite para você se inscrever no nosso canal. Você se inscreve, ativa o sininho, porque aí vai vir sempre a notificação no seu aparelho quando tiver um conteúdo novo aqui do TimbuCast. Você pode participar com a gente através do Superchat. Você colabora com qualquer valor, faz a sua doação e participa com um comentário que vai ser exibido aqui na tela. Você pode também ser membro do TimbuCast por apenas R$ 7,99. Você pode pensar, um valor muito baixo, tenha certeza. Ser membro do TimbuCast ajuda muito o nosso canal. Cada novo membro significa muito para esse projeto que é feito para você mesmo, torcedor do Náutico. Além disso, você pode participar do grupo VIP da gente no WhatsApp. Você pode também concorrer nesse momento, né, que a gente vai fazer um sorteio, a um agasalho oficial do Náutico, que é feito pela Topper, junto com a calça daquela época, um agasalho muito bonito, que a gente está devendo ainda a montagem, vai colocar aqui para que você possa dar uma olhadinha melhor nesse, que é um belo produto que vai ser sorteado aqui no TimbuCast, sorteio exclusivo para os nossos membros. Nesse momento, 222 dispositivos conectados, então quem estiver conectado, dê like aqui no nosso vídeo, que você vai estar ajudando o nosso canal. Eita, Laiá, eu acho que hoje foi um tipo de jogo, Chapo, que a gente entrou sem esperar muita coisa. Eu, particularmente, você também, né? Muitos anos de Náutico nas costas. Então, assim, eu particularmente entrei sem perspectivas. Sabia mais ou menos o universo que a gente estava inserido. E assim, foi uma partida que, até para se fazer uma análise, é difícil, né? O time muito pobre do Náutico, né? Salvo uma exceção ou outra, mas o jogo em si, o nível de futebol que o Náutico está apresentando é uma coisa deplorável, né, Chapo?
Ah, Renato, o Náutico entrou com desfalques muito grandes na zona principal de criação, né? Na verdade, de definição. Então, o Náutico entrou em campo com o mesmo esquema de sempre, as substituições foram pragmáticas, né? Colocou Giovani e Iago Dias. Então, foi 6 por meia dúzia, só desqualificou, na verdade, o time. Até ontem a gente estava no pré-jogo, eu e Atos, falou que o Chamusca tinha que apresentar algo novo. Ele entrar em campo com o mesmo time, só fazer trocas de 6 por meia dúzia, não ia resolver o problema, e de fato não resolveu. No primeiro tempo o Náutico foi nulo, praticamente. Acho que só aos 20, 30 minutos que Jean Carlos deu um chute de fora da área. Era um time... É um time que as transições defesa meio funcionavam, meio ataque não funcionavam, porque o Náutico não tinha nenhum jogador praticamente nessa posição. Embora Giovani tenha feito um jogo aceitável, que a torcida acho que espera muito pouco dele, e aí quando ele faz um jogo aceitável, a gente já acha incrível. É um sarrafo muito baixo. Ainda assim, era um trio de ataque inofensivo, o Paiva e Iago Dias inofensivos, apesar do Giovani ter feito um mínimo ali, os outros dois eram inofensivos. Então a transição defesa meio funcionava, meio ataque não funcionava. Quando o Iago foi expulso, por incrível que pareça, melhorou o time, porque saiu do marasmo desse mesmo esqueminha do 4-3-3. O Jean Carlos partiu para o lado direito, e foi naquele lado direito que ele apareceu com espaço gigantesco para Giovani dar o passo para ele fazer o gol. Então, naquele momento, se abriu uma alternativa para o Náutico ali, talvez uma mudança de comportamento, porque o Náutico entrou em campo como se o jogo anterior não tivesse acabado. O Náutico entrou em campo numa continuação do jogo passado, do empate em casa, e continuou aquele velho empate em casa ali, do mesmo jeito. Só entrou jogadores piores no ataque, e o Vinícius não estava em campo, então o Náutico ficou apenas mais fraco. Quando o Jean Carlos foi para a ponta, se abriu um novo leque de opções ali, talvez uma jogada com Hereda, alguma coisa, mas no segundo tempo o Chamusca já mudou de novo para recuar o time, colocou o Trindade no lugar de Paiva, a gente ficou com um atacante a menos, o time mudou de esquema e se tornou uma presa fácil para o Guarani passou 20 minutos martelando o Náutico ali com extrema facilidade. O Náutico não esboçou nenhum momento que o Náutico pudesse fazer mais um gol ali no jogo. A gente tem que ser muito grato pelo esse gol que o Náutico fez. O passe de Giovani, que é uma coisa inesperada, ele dá um passe tão perfeito ali, e Jean Carlos finalizar. Que
mas é interessante até, me perdoa te interromper, Atos, ou Chapo, é que a expulsão de Iago Dias fez com que Jean Carlos ele fosse um pouco deslocado para aquele lado direito, e aí a gente percebe, eu não quero entrar no assunto de Iago Dias que a gente vai falar daqui a pouco, mas a gente percebe a diferença, a disparidade de posicionamento, noção, do lado cognitivo. Jean Carlos apareceu rapidamente como elemento surpresa, fugiu da marcação, ficou cara a cara. Impressionante.
É isso que eu estava dizendo antes. A sorte do Náutico foi a expulsão do Iago Dias, porque senão talvez fosse o Iago Dias que estivesse recebendo aquela bola ali, entendeu? Então, graças a Deus era o Jean Carlos que recebeu a bola. Então, ele finalizou e fez o gol com a qualidade que ele tem. Para resumir, eu estou muito pragmático para o que vinha pela frente. Eu acho que se o Náutico não contratar até o jogo contra o Vila, não precisa contratar mais. Eu agradeço aí os esforços da diretoria. Não precisa mais. Até sexta-feira o Náutico tem que ter já, na verdade antes, né? Já tem que chegar com reforços para o jogo contra o Vila. Se não tiver reforços com o jogo contra o Vila, então não precisa mais.
Deixa pra lá. Quem são vocês para falar da diretoria?
Muito obrigado.
Quem são vocês?
Não me mandaram o link até agora.
Vocês queriam que eu entrasse
por como? Favor.
Se tivesse uma mágica que entrasse aqui? Eu não sou
Jean Mágico para
entrar. Vai entrar assim não, pô.
Por favor. Se você interromper a nossa audiência
fica sensível. Casa,
não pelo faça isso. De não, sem interrupções, por favor. Sem interrupções. Só peça a palavra e no seu momento você fala. O recado que fica desse jogo é... Tem até sexta para... Na verdade, antes, né? Tem até sexta para já estar com os reforços em campo. Se não tiver, não precisa mais. Vai pegar uma maratona depois do Botafogo, aí não precisa mais. Não tem razão para o Náutico ter... Só vai gastar dinheiro porque o acesso vai ficar quase impossível. Até que os caras se entrosem com o time, pegue ritmo, encaixe, o time se organize, deixa para lá. Não precisa mais, não. É até sexta, se não tiver, não precisa mais, não.
Ô Atos, que jogo horroroso, meu amigo. Pelo amor de Deus.
Horrível. Eu peguei o Chapo falando um pouco sobre Chamusca. Chamusca é diretamente responsável. Seu Chamusca já não tem mais isso de tempo de trabalho, de não conhecer elenco. Motivo das contratações não ter chegado até agora. Chamusca também é responsável. Por que ele não pediu contratação assim que chegou? Porque já faz quanto tempo que ele está aí? Quase uns 20 dias. Não muda nada no time, não muda nada no esquema tático. No primeiro jogo, tudo bem. Manter o que o Hélio deixou. Mas agora parece que ele não sabe. Então, tá lembrando Dalpozo. Dalpozo era assim também. Dalpozo não conseguia. Ele só conseguia tirar um jogador e colocar outro. Fazer uma mudança de esquema, ele não conseguia. Não conseguia. O Hélio dos Anjos mantinha o mesmo esquema porque dava certo, meu amigo. É diferente. O Náutico tinha um dos melhores times do Brasil. Aí tudo bem. Ninguém vai reclamar por falta de variação tática, não. Agora, Chamusca já viu que não tá dando certo. O jogo contra o Vitória, o Náutico foi apático em campo. Em nenhum momento amassou o time do Vitória, nem nada disso. O time do Vitória é fraquíssimo. E nesse jogo agora, você tendo uma linha de atacantes tão fraco como o Náutico tinha à disposição hoje, você tinha que tentar algo diferente. Qualquer coisa. Não é que eu tenha uma sugestão
para qualquer coisa. E o diferente quem apresentou foi o Destino, né? Iago Dias foi expulso e o time mexeu ali pelo Destino. Porque a depender de Chamusca era a mesma coisa. Não ia mudar nada ali, não.
Você não tem que apresentar nada de alternativa, não, acho, porque quem é pago para isso é Marcelo Chamusca, a comissão técnica, todo mundo para buscar alternativa no time. Mesmo que não dê certo, mas é preciso buscar uma.
Nelson tocou num ponto aqui. O planejamento da manutenção do estilo de Hélio é da diretoria. Tanto que eles mantiveram auxiliar de Hélio e Marcelo.
Mas Marcelo ele ficou apenas para fazer uma transição do trabalho. Salvo engano, ele vai embora também.
Sim. Mas o Chamusca está falando a linguagem da diretoria. Tá, o Cordeirinho. Ah, não precisa contratar. Vamos manter o esquema. Ele tá sendo só o Márcio Goiano ali, empurrando o time para o fim do ano. Por isso que eu estou dizendo. Se não contratar até sexta, não precisa mais. Deixa para lá. Vamos só gastar dinheiro, não vai fazer diferença nenhuma. Deixa do jeito que tá e vamos. 10 pontos a gente vai fazer. A gente vai fazer Nelson, 10 pontos.
Coloca de novo aí o comentário de Nelson, porque esse comentário aí foi o estilo Nelson. Ele sempre tá 50% certo, né? A gente tem que botar Nelson no caminho correto para poder acertar. Nelson tá certo, porque Chamusca tá ouvindo a diretoria, mas não é o estilo de Hélio, porque a diretoria não odiava Hélio. Odiava. Não suportava Hélio. O torcedor ficou com raiva porque ele foi embora. A diretoria comemorou. A diretoria gosta de treinador que você chega no ouvido do treinador e fala, olha, bota Luiz Henrique no jogo, olha, bota Iago Dias, bota Giovani, bota Maciel. Gosta de um treinador que escuta eles e faz o que eles querem. Lembra muito... Márcio Goiano era assim. Qual é o treinador preferido dessa diretoria, mesmo ele tendo embora há muito tempo? Márcio Goiano. Fazia tudo que a diretoria pedia. Tudo. Kleina também caiu muito nessa, porque Kleina chegou, o barco já estava ali meio querendo afundar, os resultados não estavam vindo, aí Kleina ficou refém da diretoria.
Chamusca. Quem chegou para dar choque, o único que chegou para dar choque foi Hélio.
Exato. Chamusca está indo no mesmo ritmo, e eu avisei isso já faz quase 10 dias.
Lembra a Kleina, né? A passividade está me lembrando Kleina.
Além de lembrar Kleina, é o tipo do treinador que vai em compasso com a diretoria, como se isso fosse alguma coisa de positivo. Não é. Qual foi a crítica tanto que a gente fez a diretora de futebol aqui? Que fica em vestiário, apitando no ouvido de jogador, querendo ensinar jogador a como jogar minutos antes de começar o jogo. Aí chegou o Chamusca e escuta tudo que os caras têm. Porque é inexplicável o Luiz Henrique. Para começar, que o mercado nem conhece muito o Luiz Henrique. Luiz Henrique teve uma passagem meia boca ali no Náutico, a gente tentava enxergar ele como um bom jogador. O time lá de Portugal levou o fumo que o Náutico passou neles, ele foi lá, sumiu dos noticiários, de visibilidade, do mercado, sumiu, voltou, jogou muito mal no Náutico nesse retorno agora, e chega um treinador e não para de utilizar ele. Pô, pensem um pouco, por que isso está acontecendo? É diretoria no ouvido, e o treinador baixa a cabeça e faz. Quando eu percebi que Chamusca era desses que ficava ouvindo a diretoria, eu disse, não vai para lugar nenhum. Porque Hélio não ouvia. Hélio tinha lá seus defeitos, não estou querendo transformar ele em um ser santificado, não. Ele era apenas um anjo só. Mas ele não era muito de ficar ouvindo a diretoria. Talvez esse tenha sido o sucesso de Hélio. Parte do sucesso de Hélio foi de não ouvir a diretoria, de isolar o vestiário era dele. Ele reafirmava isso o tempo todo. Eu tenho certeza que o vestiário não é de Chamusca. O vestiário é da diretoria que fica cantando no ouvido dele, porque não é possível Luiz Henrique, Iago Dias, esses caras receberem tanta chance, pô. Não tem lógica isso. Cadê Carpina? Bota Carpina no jogo, porra. Bota pra ele errar, porque eu vejo Iago Dias. Iago Dias foi expulso no jogo de hoje. Como é que o cara não faz nada em campo e é expulso? Ele era para ser dispensado hoje.
Eu não sabia nem que ele estava em campo, só depois quando ele foi expulso.
E outra, tem certa causa na justiça que dá para ter. O que não pode é ter de 30 jogadores, mas de um dá. Pega o Iago Dias e manda ele embora, pô. Manda ele embora, pô, para dar uma satisfação pro torcedor, pô. O torcedor deseja que Iago Dias seja dispensado hoje. Hoje, o cara foi expulso. Como é que o cara é expulso no primeiro tempo por xingar o juiz, pô?
Não, e o pior, com a corda da dispensa no pescoço dele há um tempão já, ele já tá com essa... Pô, todo mundo... Ele sabe que toda dispensa que existe na internet, no mundo, o nome dele tá na lista.
Rapaz,
e ele ainda arruma um jeito de ser expulso, gente, por indisciplina. Nem foi num contra-ataque, matando um contra-ataque, nada.
Eu tava acompanhando... Eu vou fazer duas coisas. Primeiro... O Náutico, o Iago Dias, ele só foi destaque no jogo, destaque não, né? Só foi notado no jogo por Rembrandt Júnior na transmissão de Sport TV entre os 15 e 20 minutos, que ele tocou na bola pela primeira vez, salvo engano. E além disso, aí tem um outro ponto. Gente, Matheus Carvalho está fora dos planos do Náutico, né? Como todo mundo já está sabendo. Matheus Carvalho já fez todas as partidas suficientes para não poder se transferir para outro clube da Série B, não tem janela internacional aberta, ou seja, ele, ó, lascou-se. E Matheus Carvalho, embora não esteja realmente numa fase boa, não sei se vai conseguir contribuir muito, ele está fora dos planos. Iago Dias permanece no elenco. Meus amigos, como explicar uma coisa dessas?
Como explicar uma coisa... Essa pois quinta é. Colocação é ilusória. Renato, cada semana ele abaixa um pouquinho.
O Náutico joga futebol. O Náutico joga futebol de 15º com 14º colocado. 15º, 14º colocado. Esse é o patamar de futebol
do Náutico hoje. Graças a Deus. Graças a Deus ainda estamos com esse futebol. Que dá para pelo menos fazer 10 pontinhos.
Como que a diretoria tira Matheus Carvalho dos planos e deixa Iago Dias? Minha gente, e aí vamos entrar na frieza do atleta de futebol, vamos esquecer o que Matheus Carvalho já fez, nessa hora tem que ser frio. Mas como é que o pessoal, entre um e outro, escolhe Matheus Carvalho e deixa Thiago Dias, que não fez nada, nada, a não ser hoje cometer, ser expulso de uma forma infantil, porque o árbitro não ia expulsar por nada. Alguma coisa ele falou, algum xingamento ele fez. E aí, meu amigo, não tem nenhum menino nessa porra, não, velho. O cara sabe que se fizer xingamento, qualquer coisa pode ser vermelho. Tem que ser demitido, velho. Tem que ser tirado, tem que ser colocado fora dos planos, dispensa, empresta, faz qualquer coisa. Mas, pelo amor de Deus, ele não tem
condição. Isso aí pode dispensar, pô, dispensa.
Não tem condição. Olha, não tem condição. Olha. Nada contra o atleta, nada contra o atleta, contra a pessoa. Mas o jogador do elenco não agrega, só está atrapalhando. E a diretoria é diretamente culpada, conivente com esse tipo de prejuízo, de permitir um atleta limitado desse em campo.
Ô Renato, deixa eu falar aqui para o senhor Chamusca. Chamusca, no treino, para finalizar, para o jogo, treinou com o Thailson de titular o tempo inteiro, o tempo inteiro. Não estou defendendo o Thailson, não. Ele é tão ruim ou pior do que o Iago Dias. Mas ele treinou com a formação de ataque Paiva, Giovani e Thailson. E do nada, na escalação, saiu o Iago Dias. O que, que ele queria com isso? Causar surpresa? Vocês acham que o Guarani estava preocupado com o ataque do Náutico? O Guarani estava preocupado com o ataque do Náutico, não.
O Guarani poupou o Regis.
E entrar com outro na hora da escalação, vir com outro. É o quê? Para causar uma surpresa? Peraí, você não está tirando Jean Carlos e colocando Chiesa. Não, não é jogador de nível com essa mudança. Iago Dias para Thailson tem diferença nenhuma, pô. Por que tu treinou com o Thailson se tu for colocar Iago Dias no jogo? Acabou que ele fez o que fez, né? Foi expulso. Para tu aprender. Olha, Chamusca tá indo no mesmo ritmo de Clay, né? No mesmo ritmo. Eu já tô vendo, Chapo, o adeus de Chamusca. Não vai demorar muito, não. Anota o que eu tô dizendo.
Eu também
e a volta de Hélio.
Pela passividade dele, acho muito difícil. Acho que talvez comece a fazer um discurso de estamos pensando em 2022, e aí ele dure um pouquinho mais.
O Renan Bezerra mandou aqui, ó. Interrupção, a minha fonte está dizendo aqui, a Lhama Verde está me dizendo aqui, Atos está certíssimo. Ele está mandando aqui.
Também, a substituição de Jean por Thailson, logo depois teve uma falta para bater. Acho que é outra coisa que Chamusca tem que ter o mínimo de noção, né? Não importa se Jean Carlos não tem condição de ficar em campo, deixa ele parado. O Náutico só tem o Náutico hoje.
Deixa ele no banco.
Sentado, deixa ele sentado no banco.
Quando tiver a
falta. O Náutico hoje em dia tem ou um acidente de percurso e aconteceu um gol, ou uma bola parada de Jean. Não existe outra forma de fazer um gol. Então, por que você tira o último lance do Náutico? Foi justamente uma falta e quem bateu foi Thailson. Pelo amor de Deus, pô. Foi Thailson que bateu aquela falta, não foi? No último lance ali. Pelo amor de Deus. Não interessa se o Jean Carlos está cansado. Só se ele tiver sem condição só se ele tiver com muita dor e tiver que ir para o hospital. Mesmo que ele esteja sem condição, deixa ele em campo. Para ele bater uma falta, um escanteio. Não, não dá para tirar ele, velho. Não dá. Faltava 5 minutos e ele saiu do jogo.
Agora isso aí é pro torcedor aprender. O que é que vocês querem? Vocês querem subir? Vocês querem subir? Vocês estão com raiva por quê? Porque a diretoria cometeu erros básicos que todo mundo avisou e o Náutico vai ficar na Série B por causa disso? Porra, é 3 títulos em 4 anos. Se contente, pelo menos. Maurício Cardoso não vai voltar. Maurício Cardoso, que não tá nem conseguindo andar direito, não é... Eu não quero nem falar mal do... A minha intenção não é falar mal do ex-presidente. Mas eu tô querendo dizer o seguinte. Essa turma já se aposentou, minha gente. Quando ele bota o medo em você, dizendo que a Coja vai voltar. A Coja não existe mais, gente. Abram os olhos. Entendam isso. A Coja não existe mais.
Eu acho que quando alguém diz um negócio desse... Quando alguém diz um negócio desse, a mulher do cara do lado dele fala: tu não inventa de voltar pra esse negócio, não, viu? Tu não inventa, não.
Tá na cadeira de balanço, pô. Tá tudo aposentado. Eu conheço tudinho naquela época. Tá todo mundo aposentado, pô. O único que não tá é Paulo Vanderlei, que tá lá na federação, que não sonha nem em voltar pro Náutico. Então a diretoria fica botando esse medo em vocês. Vocês não acham estranho que sempre que Edno e Diógenes vai dar uma explicação sobre um erro, ele começa dizendo: não, ganhamos 3 títulos em 4 anos. Nós recuperamos o clube de antigas
administrações. A gente só queria saber por que não tem zagueiro, só isso. E não tem.
Só queria saber por que o gramado tá desse jeito. Machucou Chiesa, que a gente disse aqui no programa que Chiesa se lesionou por causa do gramado. Aí saiu uma nota aí dizendo que não tinha sido gramado. Hoje, o Cabral Neto reafirmou que a contusão de Chiesa é óbvio que foi por causa do gramado. Todo mundo viu, a gente não é cego.
Eu não tenho como fazer esse tipo de afirmação, mas eu posso dizer que está atrapalhando muito, viu?
Porra, mas é uma afirmação óbvia. Chiesa, quando se machucou, olhou pro gramado, ficou olhando pro buraco. Vocês viram o Hereda hoje, não? Tá bom, eu quero ver se vão desmentir que Hereda hoje sentiu o joelho, não foi por causa do gramado.
Ali, ele apontou pro gramado.
É óbvio que foi o gramado. Então, como é que uma diretoria não tem competência de manter o gramado? O
gramado tirou gol, pô. O gramado tirou um gol no jogo passado.
Ô, gente, vamos colocar ordem aqui na casa, porque a gente entrou da análise para a questão de água, para a questão do gramado agora, e vamos englobar...
Essa aqui é muito boa. A nota do racismo começa dizendo que ganhou 3 títulos em 4 anos. Puta merda. Ganhou 3 títulos
em 4 anos, pô. Ninguém aguenta mais, pô. Coloca na parede dos aflitos, faz uma pintura, escreve isso lá. Ninguém aguenta mais, pô. Eles falam toda vez, pô. Toda vez que Edno vai soltar uma nota, é 2 parágrafos. O primeiro é dizendo 3 títulos em 4 anos, recuperamos os aflitos. A gente já sabe, Edno. Para de repetir isso, pô. Ninguém aguenta mais, pô.
Essa questão do gramado, na verdade, ela engloba muito, muita coisa além do próprio gramado em si. O Náutico voltou para os aflitos, tomou uma atitude muito correta, para dizer a verdade, né? Voltou para o estádio, tudo. Só que o que tem de promessa não cumprida no que diz respeito à estrutura do estádio e o que tem de promessa, de problema relacionado ao
gramado... Você falou que fez muito bem, e eu não vou entrar nesse mérito não, porque eu já fui polêmico demais essa semana. Mas... Bem, Lógico que não. Mas eu sou business. Eu acho que o Náutico tem que ver o quanto os aflitos. Porque o Náutico hoje está tratando os aflitos como assim: não podemos sair, que senão a Corja volta e vai nos tirar daqui, vai fazer um shopping. Pode sair sim os 5 jogos, viu? Para ir para outro estádio, jogar um tempinho lá na Arena, por exemplo, dar-se um jeito lá, porque nos aflitos, no atual momento, não tem condições. É trabalhar, melhorar o gramado e voltar. Sim.
Aí eu concordo totalmente.
Ficar joga a vida inteira na arena, não. Pontualmente joga na arena, por que não?
E outra, qualquer coisa joga no Arruda. Joga no Arruda, porque a Série C vai acabar daqui a pouco. E tem um detalhe.
Público. Sabe por que não vai? Porque é um moto político, minha gente.
Mas tem um detalhe ainda. E tem um detalhe, gente. Ninguém pode se apegar ao fato de não, mas o time tem que jogar em casa para fazer valer o mando. Meu amigo, são 5 empates e 2 derrotas jogando em casa. O Náutico, nos aflitos, na Série B, é inofensivo. Não faz medo a seu ninguém. Não faz medo a ninguém o Náutico jogar nos aflitos. Tem menos vitórias que o número somado de empates e derrotas. São 7 partidas que o Náutico não venceu nos aflitos. Ganhou apenas 4.
Menos de 50% de aproveitamento, né?
Exatamente. Olha.
Chapo tocou num ponto, há um tempo atrás, foi perfeito nesse ponto, que é o seguinte, uma das coisas que mais deixa o Náutico de uma forma atrasada, que segura o potencial do clube, é sempre agir de forma política. Tudo é respondido de forma política. Olha, eu tô querendo mudar esse estatuto para colocar mandato de 10 anos, por favor. Eu acho que é melhor, coloca um mandato de 10 anos, porque ninguém aguenta mais tudo ser em nome da política. Se você diz assim, olha, o gramado aí ele não está em uma condição muito boa, não. Aí, não, 3 títulos em 4 anos, não, porque a gente tirou os antigos gestores que botaram o Náutico nessa situação. Aí a gente pega e diz, olha, 4 zagueiros o ano inteiro, isso não está correto. Aí é a mesma respostinha. Então tudo é a mesma respostinha. O Náutico não joga na Arena, ou no Arruda, ou em qualquer lugar que seja, numa necessidade, porque... Os aflitos é um mote político, é uma bandeira política. É sempre olhando para a parte política, para a parte da imagem. Então, hoje não tem estádio, não tem público. Não tem público. Então, devia ser uma decisão técnica. O gramado tem condição de jogo? Não tem. Dá para levar o jogo para a arena? Dá. Vamos embora. Acabou. Agora, como você tem a bandeira de ter voltado para os aflitos, aí não toma essa decisão. O Náutico só foi jogar na arena quando deu um toró em Recife e o gramado não tinha condição. Aí foi. E a gente viu o time do Náutico na época, era um time muito técnico e tal, jogou muito melhor do que vinha jogando nos aflitos. Mas hoje essa decisão nunca vai ser tomada porque os aflitos é uma bandeira política. A gente tem sempre a parte política trazendo o Náutico para o atraso, tirando as possibilidades do Náutico.
Bem, pessoal, deixa eu passar aqui um recado para quem está acompanhando aqui a nossa live, que é um recado dos parceiros da Bridge School. A Bridge School tem sede não apenas aqui no Recife, mas também em cidades da Zona da Mata e do Agreste Pernambucano. Siga aí no Instagram, @bridgecursos, e construa o seu caminho com a Bridge School. Acesse o site www.bridgecursos.com.br. Ainda sobre essa questão do Iago Dias e do Thailson, eu acho que a busca do Náutico por um ponta, por um atleta para aquela posição, que está continuando naturalmente, é basicamente como o Chapo está dizendo. O Náutico tem uma sequência pesada agora pela frente nesse mês, e que se eu não trouxer logo, esqueça. Não. É investimento...
Chapo falou isso porque ele fica com dó. Ele fica com pena, ele sabe que ainda tem mais 15 rodadas, não sei quanta rodada tem. Mas, na verdade, a gente repetiu isso há 4 rodadas atrás. A gente disse, olha, se não trouxer agora, não tem mais
jeito. Mas a última é agora. A última é agora, eu juro. A última é agora.
Continua sendo zagueiro a prioridade.
Cavalo juro pela selado. Minha mãe debaixo de um trem. É a última.
Cavalo selado não aguenta mais passar na frente dos aflitos. Ele passa, o Náutico não pega.
Atos. O Náutico tá. Se o Botafogo não ganhar hoje, o Náutico vai continuar. Por incrível que pareça, eu acho que há um ponto do
G4. Mas não é matemática, cara. Não
sim,
é matemática.
Sim. É isso que eu tô dizendo. Se o Náutico consegue trazer 3 ou 4 peças boas que vão resolver daqui pra sexta, o que eu acho muito difícil de acontecer, o Náutico teria um tempo aí de 2, 3 rodadas para estabilizar e voltar a briga pela 4ª vaga. O Náutico, título, esqueça. O Náutico tem 15 pontos para o Curitiba, não vai pegar. Mas uma 4ª vaga ali dá para o Náutico brigar até a última rodada. Passou, se sexta-feira não tiver com esses caras já em campo jogando, esqueça. Vamos pensar no que vem, porque não vai dar tempo, vai contratar, não gastar dinheiro para nada.
No máximo, ele vai trazer Júnior Tavares, um brinde.
Tá todo mundo tomando uma também? Tu tá bebendo, Chapo?
Eu tô tomando água, que sou igual o Cristiano Ronaldo, que é água. Água.
Ah, entendi. Água. Bem, vamos para mais um tema aqui no TimbuCast, que é uma fase de Hereda. São duas partidas onde a jogada de gol de origem, né, do gol do adversário, ela parte de uma falha do nosso lateral direito. É muito complicado chegar para Atos, por exemplo, e dizer: Atos, é a hora de...
O Alfredo, desculpa, Renato, só um momento, só para não perder. O Alfredo tá repetindo aqui há um tempo já esse negócio de sócio. O Náutico é o quinto time que mais tem sócios na Série B. Ele perde, claro, para Vasco, Cruzeiro, Botafogo, são times que têm sócio no Brasil inteiro, né? E também o Vasco tem um sócio que é R$7 também, então acaba de tendo muito sócio. Fez um Black Friday lá e teve sócio pra cacete. Mas o Náutico é o quinto que mais tem sócio. O Guarani hoje, por exemplo, tem 1.200 sócios, 1.000. É uma mixaria dessa. Então não é desculpa, não. Isso é conversa fiada. É só seguir a vida aí, tá? Esse negócio de sócio. Tem time, o Brusque, o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa tinha 400 sócios, pô. 400 sócios. 400 sócios não tem numa Copa Alvirrubra. A gente fazia uma Copa Alvirrubra, tinha mais de 400 pessoas. 400. O TimbuCast tem 200 e poucos membros, pô. O TimbuCast tem 200 membros, o Sampaio Corrêa tem um pouco mais que o TimbuCast, pelo amor de Deus, e tá na frente do Náutico. Tá na frente do Náutico, tá brigando com o Náutico ali, com a folha do Sampaio Corrêa deve ser o terço do Náutico. Eu posso seguir, Renato.
E outra, essa história de sócio, podia ter tido muito mais sócio, meu amigo. Ganhou o Pernambucano, começou a Série B bem, ninguém agiu pra captar mais sócio, ninguém agiu pra conseguir mais receita.
Já tem sócio demais,
tá bom. E aí agora vai vir com essa muleta de que não tem sócio.
Não,
tem
como... não é esse o problema.
Pô, não
é esse,
velho, problema. Não, mas é que tá... Se não está tendo arrecadação, vamos até deixar uma coisa muito clara aqui. Esse ano está todo mundo dizendo que está sem dinheiro, tem que ser enxuto. Está sem dinheiro por quê? Porque tem dívida, porque tem que pagar dívida, ok. Mas está com uma receita ainda mais curta, por quê?
Porque passa, foi responsável ano passado e não classificou nem para a Copa do Brasil, nem para a Copa do Nordeste. Não, e lá atrás, Diógenes disse que isso não atrapalhava o planejamento. Falou que não atrapalhava o planejamento lá atrás.
Tem a manchete. Eu posso achar essa manchete e mostrar aqui. Porque, meu amigo, todo mundo sabia. Náutico sem a Copa do Nordeste, sem a Copa do Brasil, ia ter receita escassa. Quando você tem receita ainda mais escassa, você tem que buscar parceria, você tem que
Alfredo, ir atrás de... Alfredo lembrou da pandemia aqui. Só tem pandemia para o Náutico, não tem pandemia
para os outros. Gente, por favor, o que é que a gente está falando aqui? O Atlético Paranaense, no mês de junho, mandou uma lista com 10 jogadores de nível de Série B para o Náutico. Pô. Mandou e disse, escolhe quem tu quiser. mandou timbrado um e-mail oficial. Não foi o Náutico não precisou ir caçar o jogador, não. Recebeu no colo. No colo. Olhou pra lixa, não quis ninguém. Tá aí, ó. Já tá no CRB desse fim de jogo.
Eu vou compartilhar aqui com vocês, senhores, que estão acompanhando aqui a nossa live. Tá carregando aqui no Super Esporte do Diário de Pernambuco. Aqui a matéria. Presidente do Náutico diz sair da Copa do Brasil não atrapalha lanceiros. Seria um plus. Eu tô vendo o plus que seria. Tô vendo aqui, ó. Aí dia 20 de fevereiro de 2020. 20. Perdão. Cometi um erro aqui. Não foi essa ainda.
Isso é pela eliminação porque... contra o Botafogo.
Isso. Errei. Vou atrás da outra.
Mas isso aí, Renato, já mostra a importância de pela. Porque essa primeira fase, a primeira classificação, sempre está no orçamento. O Náutico nunca põe a segunda. A segunda é o plus. Inclusive, se eu não me engano, o Náutico no. Como é que chama quando faz o balanço no começo do ano lá que o conselho tem que aprovar? Orçamento. Tem um nome lá. O orçamento do ano, da temporada, o Náutico geralmente põe a segunda fase. Ele põe que ele já vai passar da primeira, porque é muito provável que o Náutico passe da primeira. Então ele já põe a segunda. O arrecadado da primeira e da segunda. A terceira, que é o que o Edno tá falando aí, aí é um plus. Se entrar, entrou. Mas teve. Quando foi eliminada a Copa do Brasil, é porque também eles estavam muito seguros que iam entrar por causa daquele lance do Salgueiro também, né? Eu tava com muita confiança de que iam entrar. Então...
Aquilo foi uma piada. Não me lembra disso, não, chato. Não me lembra disso, não, pelo amor de Deus.
É uma pena.
Ai, eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito complicado, é muito frustrante o que a gente está passando agora, porque todo mundo sabia o caminho das pedras e agora
o
a gente
está vendo. O único clube de futebol honesto de Pernambuco, adorei esse nome. Falou, falem do pênalti claro, não marcar a favor do Náutico, juiz bandido. Eu concordo, foi pênalti. Mas eu acho que a gente se pendurar
nisso. Não pode usar de escudo.
O desempenho do Náutico é muito abaixo. Não justifica a gente focar na arbitragem. Se o Náutico tivesse jogado bem, dominado o jogo, posto pra cima, tivesse um time competitivo e o juiz tirasse não desse o pênalti, aí tudo bem. Mas o juiz não ter dado pênalti é o menor dos problemas pro Náutico.
Bem, meu Deus do céu, agora eu tô esquecido. A gente falou de Hereda?
Não falou ainda não.
Só picou
o tema.
Vamos falar sobre Hereda. Como administrar essa situação de Hereda, Atos? Porque, veja, a gente pode pensar em colocar Brian na lateral direita, mas não tem condição, porque vai ficar com quem na esquerda? Com Rafinha? Com Lohan? E aí?
Hereda é um jogador que ele é como se fosse um... Como é que eu poderia dizer? É como se fosse um carro descendo uma ladeira. Quando tá indo tudo dando certo, ele se mostra um grande lateral. Mas, de repente... ele começa a falhar, começa a entregar gol. O ano passado aconteceu isso. E ele é um jogador que ele é muito beneficiado pela memória da torcida. A memória da torcida costuma ser muito seletiva em relação ao Hereda. Quando acabou o campeonato do ano passado, na temporada passada, muita gente colocou Hereda como um jogador que foi destaque, que tinha sido importante e tal. Mas Hereda tinha feito um 2020 muito fraco. Muito fraco. Muito fraco mesmo. Os jogos que ele foi bem, você consegue pensar assim. Agora foi a mesma coisa. Teve um momento que o Náutico estava bom, ele estava bem. Mas quando ele começa a ir mal, prejudica demais o time. Demais, demais. E eu vou dizer, se for levando no banho-maria, vai chegar no final da temporada, o torcedor vai olhar para trás e vai dizer, a temporada de Hereda foi boa. É um jogador que ele é muito beneficiado. Tem jogador que a torcida pega no pé. Hereda é um jogador que, quando comete falhas, e as falhas geralmente... são fatais, o torcedor rapidamente acaba esquecendo. Situação complicada. É um jogador que tinha tudo para ter um crescimento na carreira, mas oscila demais. Tem hora que parece que ele se desmotiva durante os jogos. É como eu disse, se o Náutico está bem, ele está bem. Quando o Náutico está mal, ele não consegue manter a regularidade.
Eu acho que é um assunto... Sobretudo quando não tem uma sombra. Não tem uma sombra, dificulta também.
Exato, eu acho um assunto muito difícil da gente até opinar, porque vai resolver como, no caso dele? Vai mudar o quê? A gente vai trocar alguém lá, vai tirar a Braia da esquerda, que é o único que consegue render alguma coisa na esquerda, tentar Tássio, Bahia já não existe mais, então é tudo muito difícil. A gente, além de não ter jogador, a gente está perdendo um em campo. A gente tá vendo um se perder em campo, porque a tragédia tá se desenhando tão grande pro Náutico.
Ele tá sendo reflexo do desempenho do time, né?
É, o jogador tá murchando dentro de campo, a gente tá perdendo um jogador, a gente perdeu um jogador por lesão, por venda, o time chamou de volta, e agora a gente tá perdendo um jogador pra ele mesmo, assim, ele tá desaparecendo dentro de campo, ele jogou, quando o time tava bem, ele acompanhava o ritmo do time, o time começou a ir mal, ele começou a acompanhar o time mal também, então é menos um, mais uma perda que a gente tá tendo aí.
Tássio não podia ter uma chance não, o Elton Taurino tá perguntando, Atos?
Acho que sim, Tássio é um jogador que quando tem entrado, tem demonstrado desempenho. É um jogador que ele atropelou o Bahia na base. O Bahia era o titular da base, ele deu uma atropelada, passou pelo Bahia. E ele que vem recebendo mais oportunidades. É interessante que é o único jogador da base que pelo menos entra em campo. É o único.
Quando tu fala Bahia, fala que é o jogador Bahia. Ficou parecendo que era o time Bahia.
Não, não é possível, né? Alguém pensou que eu tava falando do time.
Que tu falou na base do Bahia?
Só um detalhe que foi até uma bola que Chapo levantou no grupo da gente. Acho que foi hoje ou foi ontem. Olha, o jogo de hoje foi o jogo que tinha menos jogadores disponíveis. É, fora jogadores que já foram embora, se você for lembrar, Eric, Wagner Leonardo, Chiesa, machucado. Hoje também teve Vinícius suspenso, Maciel foi vetado pouco antes da partida. Então, se você for olhar, foi o jogo onde jogadores do fundão do elenco lá mas tiveram a oportunidade de aparecer pelo menos no banco. E Coma não apareceu. Rapaz, se no jogo de hoje, com tanto jogador sem estar disponível, Coma não conseguiu aparecer nem no banco de reserva, meu amigo, era para... Acho que segunda-feira é imprensado, né? Quarta-feira era para o Conselho do Náutico se reunir para pedir explicações do que Coma está fazendo no Náutico. Por favor.
É 15 conto todo mês. Seria. 15 conto todo mês. É 15 conto. Aí vem a conversa dele que não tem dinheiro. Porra, 15 conto num cara que não consegue ser relacionado. Num jogo em que toda. Acho que não ficou. Acho que o único não relacionado foi ele, do elenco inteiro. Teve algum outro jogador que estava disponível, pro jogo, de todos os disponíveis. Acho que Renan. Ele e Renan.
Renan tá. O resto foi tudo.
Mas é então Bruno, né? Bruno.
Gente.
Agora deixa Bruno. O Bruno acho que não faz nem parte do elenco. O Bruno nunca vai
pro banco. Bruno não
tá no site. A gente tá falando aqui do jogo. Bruno
tá no site, eu acho.
A gente tá falando aqui do jogo. Percebam uma coisa estarrecedora que eu vou dizer aos senhores agora e aos mais de 600 que estão conectados aqui, talvez 800 mil, como de praxe eu vim falar isso. Paiva.
Não, pelo amor de Deus. Paiva é um
delírio. Paiva.
Até Chapo desistiu de Paiva já faz tempo.
A gente não falou Paiva, o nome de Paiva, uma única vez nessa live.
Eu tava torcendo.
Por pouco a gente não era relacionado.
Eu tava torcendo.
A gente não disse o nome de Paiva uma vez na live, gente.
Renato, eu tava torcendo pra Paiva ser expulso, porque talvez Iago Dias foi expulso, nós fez 1-0. Se Paiva fosse expulso, talvez a gente fizesse 2-0. Tava torcendo pra ele ser expulso.
Eu acho que existe se não mexer até o jogo contra o Vila Nova, eu acho que existe uma possibilidade de... Na verdade, não. Eu sugeriria a possibilidade de puxar um jogador do Sub-20 ali, do Sub-21, do Sub-20, Júlio, essa turma aí, completar o elenco e ir até o final pra fazer 10 pontos. É melhor, não adianta.
Marcelo, o Paiva puxou a marcação no gol de Jean. Ok.
Mas é muita boa vontade. É muita boa vontade.
Coloca de novo aí essa mensagem. Quem foi que falou? Foi...
Marcelo Malheiros.
Ah, eu fui ver se o nome dele era um nome tipo...
espanhol, né?
É, um nome espanhol assim, pra ver se era parente de Paiva. Não é possível.
É muito difícil. E é muita boa vontade meter uma dessa aí. Assim, não é um jogador... O Paiva não é um Coleman. Mas tá numa fase horrível e dificilmente vai contribuir em algo até o final do ano. Eu nem perderia tempo mais com ele. O problema é que só tem ele também, né?
O Antonás Vanderlei, porque Marcelo não foi relacionado, ele teve um desconforto muscular, por isso ele não foi utilizado no jogo de hoje.
O Duende Verde aqui falou, Coleman é o Junior Conceito de Paiva. Eu acho que é dar bola demais para Paiva ele ter um Junior Conceito. Chiesa pode ter um conceito, mas Paiva Paiva ter parça. O que é que Paiva fez
com o Paiva? Salatiel é pior que Paiva.
Acho que um pouco melhor até.
Acho que pelo menos ele pula nas bolas, né? Quando tem um chutão, Paiva não consegue disputar uma bola de cabeça, pô. É uma coisa ridícula, pô.
Paiva tá morto. O Álvaro entrou hoje no jogo. Achei ele meio meio travado, assim. Teve uma bola que ele correu para buscar na quina da área ali, que ele tava meio apavorado. Eu acho que ele tava com medo de pisar nos buracos, cheio de buraco, campo minado da porra, cheio de buraco. Ele vindo de lesão. Deus me livre. Ele foi olhando para baixo
para ver fazer aqui.
Os buracos, assim.
Deixa eu fazer um desabafo aqui, porque vocês ficam pedindo, quem tá acompanhando o chat, todo mundo, vocês ficam pedindo para que a diretoria contrate, o pessoal não contrate, vocês ficam chateados. Agora, a gente pede um mísero like no vídeo e ninguém faz. Temos 630 conectados aqui
é um
e 290 likes. Um minuto de silêncio para isso, por gentileza, senhores.
Tu preferia o quê? 200 likes ou um ponto à direita?
Os likes, sem dúvida alguma.
Tem uma Não. Agora eu queria um ponto.
Não falo nada. Ei, não.
Um minuto de silêncio até bater 400, 500 likes aqui. Eu tô observando. Vamos lá. A partir de agora, contando.
O torcedor tá magoado, pô. Faz
coisa. Não é jogo pra isso, não, Renato. Não é jogo pra isso.
Tem tema, não, viu? Eu tô bebendo aqui, tá tudo certo.
Ele não quer dar like.
Deu like, não, você bota like.
Pronto, vamos resolver isso. Se tiver... O Alfredo tá nessa do sócio ainda. Pois é, nem like, imagina associar.
Quase 100 já, viu? Já quase 100 likes, viu? Já. Vamos lá. Eu tô esperando aqui, viu? Vamos ver se o pessoal...
Renan falou, cada vez que pede pra dar um like, eu tiro o like que eu já tinha dado.
Boa. Eu faço a mesma coisa.
Rapaz,
olha, quando a turma manda enquete pra mim, dizendo assim, ó, vota no Náutico nessa enquete... Pode ser enquete de qualquer coisa que tenha um Náutico envolvido, eu voto no concorrente. Só porque
meu pai deve estar assistindo. Meu pai, Rômulo. Se você não deu like, eu não vou visitar o senhor amanhã.
Já vou bloquear um que está incomodado comigo.
Peraí,
então, tchau.
Bateu 400, hein?
Vamos lá. Vai só pra, mais vai pra live que não tenha eu, pô. Se está incomodado, é só em outra.
Vamos lá. Aqui, ó, pronto. Pronto, ó, o pessoal aqui já deu 400. Muito bem.
Pô, gente, deu.
Morar, né? Aqui, ó, Rodrigo, tá like justo. Pra fora de Diógenes. Pronto, olha aí.
Precisava
justo.
Acho que foi, né?
Ah, sim, o Agostinho meteu uma boa aqui. Acho que não foi nem o Fortaleza tem mais sócios que o Náutico, mas a diferença é pouca, viu? Não é muito grande, não. E o Fortaleza é G4 da Série A, né?
Terceiro, né? Só atrás do Atlético. Não, terceiro, quarto, fica disputando ali com o Red Bull, né?
E você tá atrás do Atlético hoje, é como se não tivesse atrás de ninguém, né? Porque o Atlético, pô, é até desonesto no Campeonato Brasileiro, tá com o time que o Atlético tá.
Bem,
podia tentar no Atlético, o Atlético tem jogador pra cacete encostado, viu? Não dá pra pegar alguém lá, não?
Sei lá, eu lembro, quem foi um jogador do Atlético Mineiro que o Náutico trouxe que se deu bem aqui?
Engraçado, essa diretoria do Náutico não é muito de empréstimo, né? A gente vê pouco empréstimo nessa gestão.
Olha,
e essa era a hora de buscar uns caras encostados aí.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tava falando com um amigo meu que ele acompanha muito Série B. Mas muito mesmo. Manja de tudo. Aí eu falando com ele e tal, desse negócio da diretoria sempre dar essas respostas políticas, sempre se preocupar com o passado das gestões anteriores e tal. Aí eu perguntando pra ele, pô, mas acho que todo clube de futebol, porque clube de futebol sempre eleições de dois em dois anos, os clubes é de três. Acho que isso é comum. E ele me disse o seguinte, olha, eu acompanho Série A e Série B, e eu vou dizer uma coisa pra tu. Na Série B, só existem dois clubes que ficam com esse discurso político o tempo todo. É o Náutico e o Vitória. O Vitória tá lá disputando pra Série C. E o Náutico tá jogando fora um acesso fácil. Isso é muito tacanho, isso é uma coisa ultrapassada. Uma pena, eu tenho pena porque o torcedor não enxerga isso. O torcedor cai nessa conversa.
Uma pergunta aqui para os senhores. Luiz Henrique, Chapo, jogou bem?
Eu achei que foi a melhor partida do Luiz Henrique em meses no Náutico, né? Ainda assim, não tem justificativa para ele estar no elenco. Mesmo tendo jogado bem hoje.
Isso só mostra como o sarrafo tá baixo, né? Na verdade.
Ele fez o quê? Ele perdeu o gol, foi?
Não, ele se movimentou bem. Ele foi o melhor ponta do Náutico nos últimos jogos aí. Foi ele hoje no jogo de hoje. Ele deu opção lá pelo lado dele.
Foi?
Não foi nada de muito interessante, mas foi, mas participou.
Leva ele pra casa?
Ah, esse tá misturando as coisas. Acho que ele fez um jogo acima do que ele vinha fazendo, melhor do que os pontas anteriores vinha fazendo, e mesmo assim muito fraco.
Luiz Henrique perdeu o gol de cara a cara, pô. Não sabe nem chutar.
Quer perder gol, perder gol
acontece. Não, Alexandre Giovani.
Um jogador ruim, se tem
oportunidade era Luiz Henrique. Na área.
Quem é o 92?
Você faz o gol. Se
tem oportunidade na frente da área, você faz o gol.
Foi 92.
Ele pode ser usado como ponta direita?
Vai, responda essa agora.
Ah, 2018 ele jogava nessa função, viu?
Vocês estão de brincadeira. Foi lá que ele perdeu aquela bola pro Bragantino, né? Foi lá que ele perdeu aquela bola, né? Foi jogando nessa posição que ele perdeu a bola.
Eita, nós. Mas só que ele tem a zica, né? Quando ele entrou, a gente tomou gol, como disse aqui o Jademilson.
Por causa do comentário de Jademilson, eu voltei. Aí
o Luiz Henrique é amaldiçoado, tadinho.
Olha isso aí, não, meus amigos.
Jogaram uma praga nele.
Mas o pessoal está dizendo aqui, debater Luiz Henrique é brincadeira. Eu concordo que é brincadeira, mas a gente está chegando no nível que a diretoria quer. É isso
que a diretoria quer. E vai debater o quê, caramba?
Esse jogador. Não contrata. Vai debater
o quê? Não, veja, visivelmente Luiz Henrique fez um jogo melhor do que todos os outros jogos que ele fez no Náutico. Isso aí, qualquer... Dizer que não é querer fazer charminho para chat. Agora, ainda assim, é um jogador fraquíssimo. Vai fazer o quê? Mas ele foi o melhor jogo dele com a camisa do Náutico nos últimos 20 jogos que ele fez.
Ele perdeu o gol ou não perdeu?
Porra, ele recebeu uma bola e perdeu o gol. Ele não fez isso o ano inteiro. O Luiz Henrique mal tocava na bola nos outros jogos, porra. Na verdade, ele criou aquela jogada, né? E depois perdeu o gol.
O Ivanildo aqui tá perguntando quem foi que perdeu a bola para o gol do Guarani. Foi justamente Hereda. A origem da jogada foi com Hereda. Mas o cruzamento, quem tava na marcação foram o Brian e também o Camutanga. E você vê que no final do primeiro tempo, o Náutico quase toma um gol da mesma forma. E antes desse gol no segundo tempo, teve também um outro lance de um cabeceio, que a bola foi bem naquele mesmo canto, canto esquerdo do Alex Alves. E o Náutico não
conseguiu se recuperar. Eu acho que o Guarani está até agora no vestiário muito decepcionado com o resultado deles. Com
certeza.
Eu acho que o Guarani está muito...
Rapaz, todo mundo... Enfim, é muito tempo acompanhando
o Náutico. O Náutico chegou a fazer cera em determinado momento.
Eu disse no começo da live, acho que não tinham todos conectados aqui, eu disse no começo da live com o Chapa, a gente é macaco velho de Náutico, a gente acompanha há tanto tempo. Eu hoje cheguei no jogo já meio preparado, sabendo que não ia dar muita coisa boa. E no final do jogo, eu não tô indignado, assim, com ódio, nada. Sabe por quê? Porque eu não esperava nada bom. O que aconteceu hoje foi horripilante e foi previsível. Porque o que é que mudou no cenário do Náutico nas últimas semanas? Depois que Hélio saiu, por exemplo. Não mudou nada. Não mudou
inclusive, absolutamente nada. Inclusive o treinador está só guiando o que a diretoria está mandando ele falar. Ele não tem feito nenhuma mudança.
Ele está no quem corre a bola, tá ligado?
Quando a gente disse essa. Quando a gente disse aqui que o que aconteceu com o Jean Carlos, não que isso vai ser crucial, não é crucial, mas é um elemento a mais de afetar o elenco, aí quando venceu o CSA, muita gente fez, e aí, cadê? E a saída de Jefferson não ia afetar e tal? Olha, no momento que Jefferson saiu, o time do Náutico já estava lá em Alagoas, já estava em Maceió, ele já estava concentrado para o jogo e tal. Venceu aquele jogo, mas veja os dois jogos que a gente fez em casa, o time apático nas duas partidas. É óbvio que essas coisas afetam, minha gente. É óbvio. E com o Matheus Carvalho vai afetar mais ainda, viu?
A história do Matheus Carvalho pegou muito mal, né? Enfim. Inclusive, o Gustavo Mota está dizendo que quem não conseguiu abafar o cruzamento foi o Luiz Henrique. Uma falha coletiva, né? A gente pode dizer assim. Agora, teve uma pergunta aqui sobre o Jailson do Santa Cruz. Será que serve, Eatos?
Peraí. Náutico tá na reta final da Série B, pô. Precisando de um ponta-direita de forma desesperadora, com quatro zagueiros no elenco. E a gente vai ficar falando do substituto de Jean Carlos, é? Não? Coitado de Carpini. Olha, se Jailson entra no CT, eu fosse Carpini, eu ia embora.
E Carpina não tem um minuto de jogo também, né? Porra. Pode ser o jogo que for, não dá um minuto. Hoje fez quatro substituições, pô. Podia ter posto Carpina no final só pra ele entrar no jogo. Acho que Carpina deve um bônus por partida muito alto. Acho que cada partida que ele entra, ele ganha 10 mil. Aí os caras falam, não põe não, senão é 10 mil. Não é possível, não faz sentido, não.
E Júnior Tavares, hein? Especulado no Náutico. Serve É Atos.
O valor Júnior Tavares, alto, né? Júnior Tavares é novo Anderson. Vamos passar duas semanas discutindo o Júnior Tavares. Vai passar duas semanas Júnior numa Tavares, posição que não é o foco agora.
Júnior Tavares, eu só tenho uma coisa a dizer. Não me leve a mal. Júnior Tavares é a cabeça do meu...
Boa, Renato, saiu a tempo.
Em cima,
olha, velho. Olha, não. Júnior Tavares só vai fazer a gente atrasar mais uma vez. Infelizmente, vai ficar atrasado mais uma vez.
Não tirem as crianças da sala, porque esse é um programa também feito para o Alvirrubrinho, ok?
Alvirrubrinho?
O meu telefone está tocando aqui
na live. Eu nunca escutei essa expressão, Alvirrubrinho.
Eu estou no meio da live aqui, estou falando ao vivo aqui, mas deixa eu sair aqui, gente. Dá licença.
Só que esse é o das
fotos. Que... Ó, Chapo na Copa Alvirrubra não perdia gol, feito esse Luiz Henrique. Isso aí me lembra? Aí a camisa 10 até hoje.
É, Chapo balançando. Era o Jean Carlos, né? Eu na Copa Alvirrubra, eu era.
Era Luiz Henrique.
E não, eu era o Iago Dias, ou então eu jogava como zagueiro. Eu vou me classificar como um zagueiro médio pra ruim, Carlão. Eu acho que era um Carlão.
O Sebastião Melo mandou muito boa. Vocês estão putos por quê? Os caras receberam o bicho. Os jogadores estão de boa.
Nossa, Sebastião.
Ainda receberam o prêmio.
Fica chateado, mas tem bicho por empate, velho. O Náutico paga bicho
casa,
por empate em casa.
Que
é isso,
velho. Que é isso. Não
velho.
É
o Náutico, mas respeito. Não é o Náutico, deixa isso claro. Não é o clube que paga, mas os colaboradores acabam pagando. Eu não vou falar mal dos colaboradores, não. Porque
mas deixa eu só dizer uma coisa. Ainda voltando sobre Júnior Tavares. O extracampo dele é muito falado. Isso é um ponto que, obviamente, conta de forma negativa. Tem a questão salarial.
O que é falado, Renato?
Mas que ele é da barca. E o Wendell Charles está dizendo que Júnior Tavares é polivalente. Joga na lateral esquerda, de meia e de volante. Eu não curto muito a chave de polivalente, porque quem é bom em muita coisa não é bom em coisa nenhuma. Mas ele poderia agregar em alguma coisa?
Não, esquece isso aí, pô. Eu não vou.
Só perda de tempo. Só perda de tempo. Porra. Se eu tô na reunião da diretoria do Náutico.
Isso é balão
de ensaio, pô.
Pelo amor de Deus.
Se eu tô na reunião de contratação.
Não tem impacto no time. Não tem impacto. O que tem impacto é você trazer um ponta direita. Se o cara não for um ponta direita, não tem impacto no time. Júnior Tavares vai jogar onde? Vai tirar quem pra botar Júnior Tavares? Me diz aí.
Vai colocar a Brian na lateral direita. E vai colocar a Júnior Tavares na lateral esquerda.
E vai fazer tanta diferença assim?
Eu acho que não.
Mas o salário dele que é alto, não faz diferença nenhuma.
Se eu tô na reunião do Náutico de contratação e um cara levanta o Júnior Tavares, eu já demito ele na hora. Eu falo assim, sai. Tu não tem ideia do que tá acontecendo, pelo visto. Porque era pra tu estar de manhã, de tarde, de noite procurando um ponto e um zagueiro. Tu tá trazendo goleiro e lateral esquerdo por quê? Já pode
dispensar. E meio campo com o Jailson aí.
E meio campo com o Jailson, pronto.
É melhor ser tomador de cachaça do que comedor de batata frita. E o Murilo Salviano, depois que L2 anos saiu, o Náutico deixou de perder. Isso é um copo justo, meio cheio que ele está observando, né? Parabéns.
Parabéns pro Náutico.
Vamos. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Deixar aqui mais uma vez o convite para você ser membro do canal, para você concorrer a um agasalho oficial do Náutico, da Top, junto com a calça. É o conjunto completo lindo que a gente vai mostrar aqui a foto em breve. E antes da gente chegar nos troféus, deixa eu fazer um convite para você aqui na live em breve. Deixa eu mostrar aqui para você também esse convite que eu estou fazendo. Tem um link no nosso canal, na descrição. Você acessa o link da Bet Nacional, faz o seu cadastro, insere o código TimbuCast. E aí, depois que você fizer um depósito, você entra na lista de quem vai concorrer a uma camisa oficial do Náutico. É uma parceria da Bet Nacional com o TimbuCast. Então, você chega, participa, que a gente já mandou uma do Eugênio Noronha. E aí a gente vai sortear mais uma camisa para quem estiver participando da Bet Nacional com o código do TimbuCast, fizer um depósito. E lembrando, a partir da próxima semana, a barca dos membros do TimbuCast, seguidores das dicas de Atos, elas vão...
Skin quente é ruim, viu? Skin quente é ruim, mas eu mereço.
Já perdemos o patrocínio.
Empate em casa, eu mereço.
A partir da próxima semana, a gente vai ter... A nossa banca também vai ser exibido aqui na tela para que todo mundo vá com a gente. Ou todo mundo se lasca ou todo mundo se dá bem. É isso aí que a gente vai aguardar. Chegamos na reta final aqui. Lembrando que temos a camisa, viu? Ainda faltou isso. Camisa oficial do TimbuCast. R$69,90. Ou melhor, R$69,90 até 4 vezes nos cartões. O link também na descrição aqui do nosso vídeo. Troféu Cookie, Atos.
Vai, Jean Carlos, porque fez o gol. Se já puder para Luiz Henrique.
Jean Carlos, só para saber, Jean Carlos voltou pro segundo tempo ou ele jogou só o primeiro?
Um homem a menos, tá de brincadeira, pô.
Calma, bem que calma, disse que ia ficar com essas piadinhas aqui. Calma,
não fica com essas piadinhas aqui, não.
Ó, tá muito nervoso aí depois.
Os últimos três jogos.
É minha vez de falar, não. É minha vez de falar. Não, não, não. Você já votou. Você não, já votou. Tá me interrompendo. Peraí, tá me interrompendo aqui. Tá me interrompendo. Nosso ouvinte é sensível a interrupções. Depois eles vão reclamar.
Tá bom, vai.
Por favor. É minha vez. Eu estava embasando meu voto e perguntando. Jean Carlos voltou pro segundo tempo, eu não vi.
Canalha!
Se alguém viu,
me interrompendo de novo.
Interrompendo de novo.
Olha,
outra interrupção.
Com eu presente, você não fala.
Professor,
eu vou sair da live pra
você falar. Professor, obrigado. O meu voto vai para Jean Carlos, foi o melhor em campo.
Jean Carlos, eu levo o troféu Cook, porque é meu voto também. E Atos, volte agora para dizer para quem você entrega o troféu deu ruim, por gentileza.
Olha, se eu fosse Atos, eu procurava o contato de quem é arte aí, viu? Parece que tem uma paixão avassaladora no ar. Eu procurava.
Herida.
Tem algo aí?
Herida.
Teu voto.
Não, tem pior. É porque foi muito direto. Iago Dias foi pior, querida.
Iago Dias, gente. Óbvio. Foi responsável, inclusive.
Não chega Iago Dias foi pior. Ele é vítima da situação do time, velho. Enfim, eu acho que ele é vítima da situação do time.
Pra mim é Iago Dias. Teu voto também, Chapo?
Iago Dias também.
Teu voto, Atos, fica pra Hereda.
Não, Iago Dias. Eu tava esquecido desse camarada aí.
Instagram, @TimoCast, Twitter, @TimoCast_CNC, Facebook.com.
Iago Dias podia ser. A diretoria podia aproveitar. Fica a dica, deixa eu só dar uma dica, Renato. Desculpa interrompê-lo, que eu não tenho esse hábito, não. Eu vou só dizer para você que eu acho. Ó, interrompendo de novo, por favor, sem risadagem, por favor. Isso é um momento sério. Eu acho que o Náutico devia aproveitar Iago Dias e fazer igual o Jefferson. Iago Dias hoje é o cara que a torcida quer ver a cabeça. Aproveite, se eu tô sabendo que ele tá fazendo panelinha, eu tô sabendo que ele tá cobrando premiação, é a hora. Aproveite e ponha a cabeça de Iago Dias a prêmio. A gente quer ver amanhã Iago Dias saindo do mesmo jeito, Ari Barros dizendo: olha, a gente deu uma entrevista aqui para dizer que ele não vai contribuir com o time. A gente conversou com ele e percebeu que ele não consegue contribuir com nossos objetivos. Então, ele está afastado do time, a gente vai dispensar ele vai resolver lá no RH e tudo mais. Por favor, nos entregue a cabeça de Iago Dias na bandeja amanhã. A gente quer isso. A torcida é unânime.
Vai te dar Lucas
Paraíba. Todos aqui querem.
Vai te dar Lucas Paraíba.
Não é, aí vai me dar. Rapaz, não, vai me dar Júlio. Vai dispensar Júlio.
É uma bela forma de encerrar a live, que é perguntando assim: Ari, você disse que Jefferson não está não tem condição de ajudar o Náutico nesse contexto. Ari, Iago Dias, eu te faço uma pergunta aqui na live para muita gente, porque isso vai espalhar, obviamente. Você acha que Iago Dias está em condições de ajudar o Náutico no contexto do campeonato? Você acha, meu amigo? Por gentileza.
Enquanto de atrapalhar, né? Não, de hoje ele atrapalhou, né? Não só não ajudou, como atrapalhou.
Pelo amor de Deus. Tchau, Chapa. Até a próxima.
Tchau, Renato. Gostaria de me despedir sem interrupções também. Mandar um abraço para todas as pessoas que estão no chat aí do Náutico. Um abraço para Atos também, que é um. Pessoa que eu simpatizo muito.
Tchau, Atos.
Costuma não ter. De novo. Por favor.
Tchau, Atos. Até a próxima.
Até a próxima.
Final do programa, gente. Tem alguma última declaração, Chapo?
Eu sei o que tu quer fazer.
Ah, esperto. Acabou o programa. Tchau.